Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Olha nós aqui de novo. E se você quiser realmente olhar, acesse a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriojanerodigital, ok? É, nós temos, assim, algumas participações e uma delas é do nosso caro Álvaro de Oliveira Dias, de Campo Grande. Oi para ele e para todo mundo de Campo Grande. E ele dá saudações e diz que é do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer em Campo Grande, Rio de Janeiro. Oi para ele e oi para todo mundo que faz parte dos dois grupos espíritas. Gratidão imensa, Álvaro, pela sua participação. Eu não sei porque sempre aparece num zap diferente aqui. Mas o zap é o mesmo para todo mundo. Participe você. Se você ainda não enviou a sua mensagem, envie agora. E aqui nós temos também a Ditinha Araújo, né? Que todo mundo já conhece também. E ela é de Taquara, Jacarepaguá. Oi para ela e para todo mundo de Taquara e todo mundo de Jacarepaguá. E ela nos cumprimenta e diz, na escuta e amando o programa, que como sempre maravilhoso, com um tema muito importante sobre nós mulheres. Gratidão e que Jesus as abençoe. Paz e luz. Ah, gratidão, gratidão, gratidão a todos os participantes. Se você quiser participar, ainda dá tempo. Compartilhe sua experiência. Se você já passou por alguma situação, se conhece algum causo, né? Alguma situação que é exemplo do que foi falado, do que foi dito, ou o que você acha do que foi dito, no telefone, que é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 21 98 486 7633. Estamos esperando por você, hein? Mas sim, voltando ao que nós estamos falando, né, logo no primeiro bloco, além de todas as informações importantíssimas que você trouxe, Karina, ainda tem a reflexão, quando você mencionou a doutrina, e que nós, só pelo que nos foi esclarecido, deveríamos assim cuidar de todos de uma forma fraterna, né, com igualdade, com respeito. Eu já citei isso aqui também, né? Eu aprendi com o papai que o mais forte deveria proteger o mais fraco e não abusar da força. E hoje em dia quem não é forte junta um grupo, né? E abusa do mesmo jeito. E que a gente deveria refletir sobre essas coisas. E quando a Karina trouxe, né? Eu acredito que a maior parte que ouviu se espantou com as datas serem tão recentes. É uma conquista atrás da outra, com muita luta. Viver sob tutela, né? Viver sem poder de decisão nenhum, né? Quanta coisa mudou. E nós não estamos trazendo algo assim para as pessoas ficarem revoltadas ou brigarem. Ah, tá vendo que eu falei isso, aquilo. Não é para fomentar esse tipo de coisa. Mas é para entender, né, a importância que temos.
Olha, Ceira, eu estava vindo para cá e estava assistindo uma live. Uhum. E uma colega de trabalho estava contando da dificuldade que foi para ela querer ingressar na economia, porque só existiam homens. E eu tenho uma amiga também que fez engenharia. Uhum. E ela fala, numa turma estritamente masculina, né? Então, mas eu já consigo ver com uma alegria pensar que mulheres estão ocupando espaços que elas não ocupavam antes. Então, perfeito. Eu tenho mulheres hoje em muitas funções, né, que já foram exclusivas. E, aliás, até uma coisa me deixa feliz também. Eu tenho um grande amigo que ele é pedagogo. Uhum. E eu acho ele um professor maravilhoso. E também fico feliz que não se tenha um jargão de que a educação primária só pode ser mulheres, né? Porque não tem porquê. Então, eu também acho que isso é muito rico também, quando eu vejo homens enfermeiros. Já durante muito tempo, a enfermagem era predominantemente feminina. Então, eu acho muito interessante ter essa...
Mas você sabe assim, que assim, é realmente muito gostoso. E quando você olha assim, para todos os lados, né, quando as pessoas brincam assim, ah, lugar de mulher é qualquer lugar, ou é o lugar que ela quiser, é muito legal. Né? Quando você vê assim, ah, tem palestrantes espíritas maravilhosas, Né? Na casa espírita tem muitas voluntárias, mas muita gente, muita. Eu não sei o que seria das casas espíritas, dos grupos espíritas, sem o voluntariado, né? Independente de quem esteja se voluntariando. Mas faz muita diferença. E quando você fala assim, ah, eu fico feliz, né? Porque não é só o início do estudo escolar que tem mulheres. Porque nós temos professoras universitárias. Quer dizer,
fantástica.
Você viu que tem pouco tempo que nós tivemos o direito de estudar, né?
É verdade.
De ir além da alfabetização, de frequentar uma escola. Pouco tempo com direito a ir a uma faculdade. E nós temos professoras universitárias, doutoras, mestres, né? Nós temos assim cada vez mais. Porque não é o corpo, gente. Somos nós, espíritos. Não é o corpo que faz a diferença. A gente não deixa de ser... Porque é engraçado isso, né? A gente sabe que quando desencarna, a gente continua exatamente a mesma pessoa. Porque somos espíritos eternos. Aí, quando a gente está num corpo diferente, não, mas aí não é capaz. Se fosse outro corpo, seria capaz. Mas nesse corpo, não é capaz. Aí fica complicado.
Cira, mas já que a gente está falando desse que é um progresso, uma melhora, nós também queremos dizer a vocês que ainda tem... que melhorar.
Com certeza absoluta.
Que o desafio não acabou e que
com
a gente está trazendo esse tema brilhante, a ideia da Rádio de Janeiro de trazer isso em pauta no mês comemorativo, a gente também quer trazer. E eu gostaria de pensar também que uma das formas da gente melhorar esse acolhimento à mulher já é a família entendendo essa proposta na educação infantil.
Com certeza.
Você sabe que eu tinha, quando eu era criança, eu tinha um dilema. A gente vai rir, né? Eu adoro quebra-cabeça.
Que coisa boa.
Adoro quebra-cabeça.
Que bom.
E
tá
existia uma coisa muito interessante. O meu irmão ganhava os quebra-cabeças, mas eu não ganhava quebra-cabeça.
Ganhava boneca.
Ganhava boneca. E aí, é uma coisa que eu adorava.
Uhum.
Aqueles joguinhos de montar, Lego...
Sim.
Era masculino.
Isso de brinquedo ser masculino e feminino.
E aí a gente pegou o brinquedo de montar um quebra-cabeça. E muitas vezes eu até fico feliz que hoje tem muito quebra-cabeça que as meninas utilizam. Mas a gente também tem que tomar cuidado para a gente não colocar questões desnecessárias.
Perfeito.
Em coisas que não poderiam. Então, por exemplo, eu fico feliz que o meu sobrinho ama cozinhar.
Mas o preconceito vem da pessoa.
Exato.
E aí começa a julgar quando a gente sabe que não pode julgar, né? E aí começa a forçar uma barra já achando que a pessoa, por causa daquilo, vai tomar uma tendência X e Y que eu não aceito. Aí
cê
complica tudo.
Isso é tão engraçado.
É triste.
Não. Triste o preconceito, mas eu ia contar
pois
uma
é,
outra
exatamente.
Coisa que é engraçada. Embolei tudo. Uma vez eu estava no bazar da Casa Espírita que eu frequento e tinha uma pessoa... querendo, não, eu não sei o que eu faço isso aqui. Eu falei, o que é isso? É um quebra-cabeça de 500 peças. Eu falei, eu quero. Ela, você quer? Eu falei, eu quero. Uns olhos felizes.
Uhum.
E aí ela falou, tu leva isso aí pra você, né? E eu fiquei numa felicidade de poder fazer uma coisa
que
durante uma boa parte da minha vida não tinha sido permitida. E, gente, okay. Por que não podia ser permitido um quebra-cabeça para uma mulher?
Mas olha
entre
que coisa
nós,
boa.
Né? A gente fica... Hoje
não,
eu posso.
O bom, o gostoso é que você pode, você foi, escolheu, ficou com o quebra-cabeça
escolhi.
E montou. Porque para jogar futebol precisou de uma lei.
Precisou de uma lei.
Então, gente... E olha que várias meninas gostam, né?
Gostam.
Jogam bem. Poxa, qual o problema?
Isso
vai
é...
deixar de ser menino porque joga futebol?
E é esse detalhe.
De ser mulher.
E aí, nós mães, tem até uma coisa interessante, né? Que a gente fica olhando desse cuidado com a educação infantil. A menina brinca de boneco, o menino de carrinho. Criou-se esse jargão.
Ai.
E aí, uma vez, eu vi o meu sobrinho, devia ter uns 3, 4 anos. Ele tinha vários bonecos, era Homem-Aranha, Super-Homem. E aí, ele fazia uma coisa muito interessante. Na hora de almoçar, ele dizia assim, coloque eles aqui perto de... E aí, a gente, quando fazia a refeição, botava todos os heróis sentados. Eu falei, gente... Ele tá brincando de boneco. Do mesmo jeito. A única diferença é que esse boneco ele tá chamando de super-herói.
Uhum.
Mas a menina também pode brincar de super-herói? Pode. Sim. A menina só podia brincar se o super-herói fosse a Mulher Maravilha.
É, ou princesas, né?
Ou princesas. E aí, muitas das vezes, nessa conversa da gente rotular a criança, de deixar ela limitada a uma brincadeira, nós estamos construindo uma segregação desnecessária que vai repercutir na vida adulta.
Com certeza absoluta. Inclusive essa questão de assim, a paternidade, né? De como lidar com os filhos, brincar, se envolver, porque tem responsabilidade, gente, não é só um dos dois, seja quem for, que assume. Quer dizer, pode ser conversado, pode ser assim, combinado, ah, eu resolvo as questões de médico, de vacina, de... ah, eu levo para a escola, participo das reuniões, quer dizer, pode ser várias coisas combinadas, mas a responsabilidade dos filhos são dos dois.
Exato. E aí você está trazendo um outro ponto fundamental, que quando a gente fala nessa mulher mais independente, ela precisa desse papel masculino, dessa paternidade ativa.
Perfeito.
Porque senão a gente lida com uma mulher muito sobrecarregada, cansada, porque ela tem que direcionar o lar inteiro.
E o exemplo do homem é fundamental. O papel, entendeu? É fundamental, é importantíssimo, gente. A gente precisa, aos poucos, ir caindo em si, e melhorando, porque o planeta está progredindo, nós precisamos fazer a mesma coisa.
E aí a gente fica ouvindo aquelas coisas, né? Nossa, mas a mulher fala muito. Mas a mulher... Mas a gente percebe que muitas das vezes essa mulher está falando demais como uma forma de gritar pela sobrecarga que ela tem. Por quê? É muito comum. É, vivemos hoje numa sociedade, graças àquela lei que permitiu a mulher trabalhar sem autorização do marido, que a mulher trabalha. O homem trabalha. Só que muitas das vezes esse homem chega em casa e se ele não for comprometido com o lar, se ele não entender que o lar, os filhos também é atribuição dele, ele para. E a mulher vai lá, faz comida, organiza a escola. Então isso se torna... E a gente vai pensando que se os dois estão envolvidos nessa tarefa, ela vai saber que ela não está sozinha.
Mas isso, quer dizer, são assim, independente de ser homem ou mulher, independente de idade, né? É uma conquista ou uma conscientização de ambos.
Sim.
Porque muitas vezes a própria mulher fala assim, não, mas ele me ajuda. Como se fosse um favor.
Sim.
Quer dizer, se você vai morar com um colega, com uma colega, divide-se tudo. Agora, você foi, entendeu? Uniu-se com alguém, casou-se ou não, mas se uniu, está morando junto, tem filhos, é favor, entendeu? Quer dizer, não entende exatamente isso que você falou. A responsabilidade são de ambos. Ambos moram.
Essa conscientização ela é muito necessária.
Sim.
Para o homem.
É uma parceria.
E há situações que até a mulher precisa dessa conscientização.
Com certeza.
Porque ela viveu tanto tempo achando que ela é A central e que ela faz tudo, que às vezes o homem quer colaborar e ela também não, isso é tarefa minha. Então também é preciso que esse conhecimento de fazer junto, ele esteja forte dos dois lados, para que a mulher não se deixe levar por crenças antigas, né?
Pois aí é gostoso, porque é um momento de compartilhar, tá juntinho, né? É aquela história, ah, eu faço comida, você lava a louça, ah, eu vou fazer alguma coisa, o outro tá cortando, descascando. É junto, gente, falando sobre o dia, falando sobre o que quiser, conversando, escutando música, né? É aquela coisa de levar a leveza para tarefas que, assim, às vezes as pessoas não gostam muito. E se um gosta, o outro pode fazer uma outra coisa que gosta. Tem gente que até divide. Olha, eu cuido da comida e você cuida da casa.
Isso aí.
Vai trocar lâmpada, vai arrumar, vai varrer. Lava o banheiro comigo.
Eu tenho um amigo de casa espírita que ele falou assim, Karina, estou descobrindo uma maneira da minha mulher ficar mais feliz.
Olha que coisa boa, parabéns pra ele.
Eu fiquei pensando que ele estaria fazendo um milhão de coisas. Aí ele fez um suspense, eu falei, o que você tá fazendo? Ele, passei a lavar louça sem ela pedir.
Ih, parabéns, que coisa
aí
boa.
Aí eu falei, olha, eu acho que ela tá feliz, sim.
Com certeza. E o legal
olha que interessante,
é não precisar pedir,
né?
Porque não, não é favor pedir. Não é legal.
E aí ele percebeu que o simples fato de lavar a louça, ele começou a arrancar uns sorrisos da mulher. Olha que interessante.
E quem? Né? Quem? Aí eu pergunto, né, para você, ouvinte, internauta, você que está aí conosco, quem? Qual a pessoa não quer a mulher feliz em casa?
Ah, e os filhos não vão ficar mais felizes?
Com certeza. Não, você transforma o inferno em céu.
Porque...
Mau humor, chateação, bico, entendeu? É ruim demais, gente.
É verdade. E aí os filhos ficam mais felizes, todo isso mundo. Vai contagiando.
A vibração
vai ter um ambiente melhor.
Pois é, fica muito mais gostoso. E às vezes é uma coisa que não custa muito. E você surpreende, você agrada. Todo mundo sai ganhando.
E olha, hoje nós temos, graças a esse grande avanço tecnológico, eu sou da época de que se lavava roupa na mão, num tanque. Hoje a gente aperta botão, né? Então, acho que até essa divisão hoje, ela se torna mais fácil, porque não tínhamos tantos mecanismos.
Sim.
Hoje você tem um micro-ondas que você aperta um botão e a comida fica quente, né? Então, são várias conquistas que elas vieram para facilitar essa tarefa.
Pois é, mas aí a galera, não importa a idade, não importa, né? É, que não quer pegar nem um copo d'água.
É verdade.
Por favor, acorde, desperte. Entendeu? Porque é necessário. Porque às vezes não é só o marido ou o companheiro, às vezes os próprios filhos.
Os próprios filhos.
Gente, acorda, né? Por favor. Lavar, entendeu? Passar uma água no que usou. É uma coisa assim que às vezes parece assim tão boba que deveria ser natural. Sujou, lavou. Isso serve para todo mundo. Pegou, guardou. A pessoa acha que o lixo vai sair sozinho de casa, entendeu? E é aquela coisa, né, que às vezes as pessoas reclamam, né? Vamos ter pet? Vamos. Aí você escolhe quem cuida.
Ah.
Quem bota aguinha, quem bota comida, quem tira cocô e xixi, entendeu? Então, quer dizer, às vezes as pessoas só querem, seja o direito, seja o prazer, mas não querem, entendeu? A responsabilidade do cuidado, da preservação, né? Não querem. E isso é fundamental. Não pode ficar um peso só para um lado. Ou arrebenta.
Muito bom. E eu acho que esse é o desafio. Quanto mais a gente conversar sobre o tema, quanto mais a gente discutir, mais a gente vai pensar, nossa, de repente, eu ainda não faço isso. Né? A história do copo, ela é muito interessante, porque tem um copo, outro copo, dois fica ali. Não, gente, eu lavo aquilo, eu não coloco a toalha em cima da cama.
Exatamente, nem joga no chão.
Nem jogo no chão,
ai, ai,
porque
ai.
Alguém vai ter que tirar. E aí o sentimento que faz toda a diferença nessa hora é aquilo que nós chamamos de empatia.
Sim.
Eu me coloco no lugar do outro. Olha que coisa boa, eu posso me colocar no lugar do outro sem esperar a próxima reencarnação.
Sim.
Reencarnando em sexo diferente.
É.
Eu já olho
pois
agora.
É. Pois é, já vai consertando agora que Jesus já alertou. Faça no caminho.
É.
Mas aí, quando você fala, não joga a toalha no chão, né? Não faça isso, não faça aquilo. Isso são coisas que irritam a maioria. E é convivência, gente. A gente convive o tempo todo. E a qualidade da convivência depende das duas pessoas que se escolheram e que decidem conviver. É, a gente citou a pessoa com a qual a gente compartilha a jornada, né? E citou a possibilidade de filhos. E os dois são responsáveis por tudo dentro de casa. É um lar. Quer dizer, seja de tijolo, de madeira, do que quer que seja, aquela residência só se transforma em um lar se as pessoas se unirem e se auxiliarem mutuamente. Senão fica complicado. E a pessoa não valoriza o trabalho do outro quando ela não faz e vê o quanto tempo que leva. E às vezes o esforço para se fazer ou para se manter. Então, quer dizer, você chegar e só cobrar é complicado.
E aí tem algo muito interessante que eu também convido as famílias. Se você tem filhos homens, ensine ele as tarefas.
É importantíssimo.
Ensine ele como se faz as coisas, porque algumas vezes esse homem, ele chega na vida conjugal, família, e ele tem muita dificuldade porque nunca lhe foi ensinado, ele não conheceu nada. E aí essa dificuldade também é grande. Então, às vezes, ele quer ajudar sem a menor habilidade porque ele não aprendeu. Então, tenho filha mulher, tenho filho homem, eu ensino a retirar coisas, a guardar brinquedo, a fazer a sua parte. Quer um cachorrinho? Todos aqueles vão cuidar do pet. Uhum, uhum. Porque aí eu já vou construindo. Sim. Tanto uma mulher quanto o homem, porque também tem mulheres que às vezes não têm esse aprendizado, e é importante, pessoas que vão se tornando responsáveis e que sabem organizar seu próprio espaço do jeito delas.
Com certeza absoluta. E aí vai uma dica importantíssima, tá? Prestem atenção. Uma dica para boa convivência. A pessoa que você escolheu, dentre esses bilhões de pessoas, né, que você está compartilhando sua vida e às vezes formando uma família, não é mamãe. Esposa, mulher, companheira, não é mamãe. Não é mamãe. Não compare com mamãe. Não queira que ela se porte com mamãe. Ou que ela fale, mamãe pegava minhas roupas, mamãe lavava minhas roupas, mamãe... Não é mamãe, tá? É uma mulher, é uma adulta e é parceria. É do mesmo jeito que o papai, quer dizer, o cara metade, né? Não existe cara metade, tá? É uma forma de falar. Então, a pessoa que você escolheu não é papai.
Oh!
são duas pessoas adultas, independente de qualquer coisa, são duas pessoas adultas que se escolheram mutuamente e que estão caminhando juntas nessa encarnação, com ou sem filhos. Então, é parceria. Um não está aguentando, pode contar com o outro, e vice-versa. É uma caminhada em que se torna mais agradável quando os dois estão bem. Primeiro consigo mesmo, né? E depois com o outro. E para isso, comunicação é fundamental. Quando a Karina fala de empatia, quer dizer, não adianta você tentar adivinhar, você supor, você deduzir. Tenha certeza. Como é que eu tenho certeza? Conversando, não interprete, não acha assim, mas sempre foi assim, eu conheço, não mudou nada. Converse, pergunte, porque as pessoas mudam, gente. Todo mundo muda. A vida nos permite isso. Isso faz parte do nosso progresso, aproveitando cada lição, aprendendo, tornando-se uma pessoa melhor. Então pergunte, a pessoa, igual aquela história, não fique chateado, está quase acabando, é rápido. É aquele casal que o pessoal fala, acha lindo de morrer, porque um se sacrifica pelo outro, porque ele come a casquinha achando que ela gosta do miolo, e ela come o miolo achando que ele gosta da casquinha. E quando ela está lá na beira da morte, um fala para o outro, poxa, que bom que você me deu, entendeu, a casquinha, porque eu sempre gostei da casquinha. Aí o pessoal fala assim, poxa, que lindo, um se sacrifica. Gente, isso é horrível. Não houve comunicação durante a vida dos dois toda.
Verdade.
Eles não conversaram. Quer dizer, um deduziu o que o outro queria, o outro se sacrificar quando os dois poderiam ter sido muito mais felizes. Então, falem. Não espere que o outro adivinhe. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém lê mente. Só quando a gente estiver desencarnado que a gente vai conseguir ler pensamento. Por enquanto, não dá. Então, por favor, fale. Converse. Com carinho. Com respeito. E chegamos no final. É só o tchau. Karina, muito, 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 muito grata pela
gratidão.
Sua vida. Gratidão imensa, gente. Estamos encerrando, mas voltaremos na próxima quinta-feira. Participe sempre. Deixa eu ver rapidinho se tem alguém aqui falando alguma coisa. Não, não tem. Opa, tem? Deixa eu ver. Não, não tem. Então, gratidão. Gratidão, Pablo. Gratidão a todo mundo que esteve conosco e quem mandou mensagem. E até a próxima.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.